Parashá dessa semana é Parashat Vayakhel, e também, neste Shabbat, nós temos a terceira porção das porções especiais dessa época, a porção de Parashat Pará, onde nós lemos sobre o processo e o procedimento de Pará do Mar, chamada, traduzida como a vaca vermelha, não é vermelho, 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 marrom, que era todo um procedimento que tinha na época do Beit HaMikdash, e que terá, quando Mashiach chegar, para que as pessoas possam se lehitaher, se purificar de impureza de mortos, para poder entrar no templo sagrado, e uma vez que precisamos nos preparar para Korban Pesach, então se lê essa porção no Shabbat que vem antes do Shabbat que vem antes de Rosh Chodesh Nissan. Parashat Vayakhel é uma parashá que conta para nós o que apareceu há 3 semanas na parashá, na prática. Parashat Terumá, Hashem ordenou ao Moshe como que deve se fazer o Mishkan, o tabernáculo. Nesta parashá, a Torá conta como foi que o Moshe fez a coleta primeiro, como o povo doou, e finalmente como foi construído todo o Mishkan e todos os utensílios de acordo com aquilo que Hashem ordenou. Tem aqui 2 ideias muito similares e muito importantes, incríveis e interessantes. Primeiro, a Torá fala sobre a doação. E a Torá diz que todo o povo, as pessoas com um coração generoso, vieram e doaram todos os materiais necessários para a construção e a confecção do Mishkan. E a Torá fala sobre Vayavou ha'anashim al ha'anashim. Vieram os homens junto com as mulheres para fazer a doação. Todo mundo trouxe as suas doações próprias. E as mulheres trouxeram as suas joias. Nossos mestres dizem que estas joias foram trazidas vestidos. Quer dizer, as mulheres vieram até o ponto de coleta, até o ponto de entrega, com os anéis nos seus dedos, com os brincos nas suas orelhas, com as correntes, com os braceletes, eles vieram com as joias nelas. E aí tiraram e depositaram no lugar onde era para fazer a doação. E a pergunta é por quê? Se as mulheres estão indo doar, elas podiam em casa, elas olham, vêm, abrem a caixa de joias. Eu quero dar essa joia, essa joia, essa joia. Põe numa sacolinha, põe numa caixinha, leva e põe e doa. Não precisa vestir, não precisa se enfeitar com essas joias quando você está levando elas para a doação. Você leva na sacolinha. Explica o Rav Moshe Feinstein. As mulheres, ao doar, queriam demonstrar que não é que elas estão trazendo aquela joia que já há 5 anos ela não usa. Então ela resolveu que vai doar para o templo. Não é aquela joia que alguma vez alguém deu e ela não gostou tanto e ela agora vai então doar para o Mishkan. Não. São joias queridas, são joias que ela gosta de usar, são joias, olha só, ela agora saiu para doar com esses enfeites, com esses adornos nela. E ao chegar ali, ela está doando aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, ela está doando para Hashem. Isso torna o presente muito mais significativo. Porque literalmente eu estou tirando o anel do meu dedo para dar para Deus, para o Mishkan. eu não vou mais ter essa joia. Eu estou doando ela para o Mishkan. A lição desta passagem é que muitas vezes na vida, especialmente quando se trata de dar tzedakah ou do serviço a Hashem, não é o valor monetário que torna o presente significativo, mas sim a forma e a maneira como que você doa, como você faz. E esse conceito nos possibilita entender uma outra passagem que aparece na nossa parashá quase que em seguida. A Torá diz o seguinte: V'chol isha chachmat lev, e toda mulher de coração sábio, beyadeha tavu, com a sua mão, fiou. Vayaviu matve, e trouxeram fiado, et hatechelet, et hargaman, et tolat hashani, et hashesh. Os quatro materiais necessários para fazer boa parte dos tecidos que tinham no Mishkan, que era lã azul, lã púrpura, lã vermelha e linho. Vechol hanashim, e todas as mulheres, asher nasa liban otana bechokhmah, cujos seus corações foram elevados com sabedoria, tavu et haizim, fiaram as cabras. Diz Urashi, o que significa que elas fiaram as cabras? Hihaita umanut yeteira. Esta era uma obra, uma profissão extra, especial. Shemeal gabei haizim hayutovinotan. Que elas fiavam no próprio corpo das cabras. Assim Urashi nos explica. Aqui, nós temos, então, dois versículos e eles têm algumas diferenças. Parecem estar falando de algo similar, estão de fato, mas a linguagem é diferente. O primeiro versículo está falando sobre a doação que as mulheres fizeram dos quatro materiais, linho e três tipos de lã. O segundo versículo está falando sobre a doação de pelo de cabra. E Urashi aqui nos conta essa interpretação que quem nos diz isso é o Talmud, no Tratado de Shabbat, que as mulheres fiaram estas cabras, quer dizer, fiaram o fio de cabra em cima das cabras. Por que que fizeram isso? Por que que elas fizeram isso? Os forno explica que quando se fia em cima do próprio corpo do animal, o que é uma coisa assim que exige uma profissionalidade incrível, não sei nem como se faz, isso faz com que o fio fique mais brilhoso. E por isso elas queriam fazer um produto melhor, fizeram em cima do próprio animal. O Masquile Davi diz que como o pelo de cabra era in natura usado, não era pintado, não era tingido depois, para ele não ficar sujo e feio, elas fizeram já os fios em cima do animal, para assim não ficar arrastando no chão. O Rabbi Yonatan Eibshitz diz que a vantagem é que quando você faz o fio no próprio animal, ele não recebe impureza. Depois você já corta, começa a fazer o fio, ele pode já receber impureza, elas queriam manter ele puro o tempo todo, então fizeram ele já em cima do animal. Essas são as explicações que os nossos mestres trazem. Mas ainda assim, queremos entender o porquê. E por que que Urashi tem que trazer isso aqui? Urashi está nos explicando aqui. Não foi falado sobre isso anteriormente. Aqui o Urashi está explicando quando elas fizeram, que foi desse jeito que elas fizeram. Existe uma outra diferença. O primeiro versículo que fala sobre os outros materiais está falando no singular. Toda a mulher, coração sábio. No versículo que fala sobre o pelo de cabra, está escrito Vechol Hanashim, no plural, Vechol Hanashim, todas as mulheres. Por quê? Com essa diferença de linguagem, singular e plural. Tolerebe, para responder a estas questões, conta uma história e também menciona uma história do Talmud. A história que ele conta é que havia um jovem pobre na cidade de Ger. Na cidade de Varsóvia. Ele era um Ger el Hassid, Hassid Ger, morava em Varsóvia. E ele tinha, ele era muito pobre. Ele teve um filho. E ele fez o Shalom Zahar, como se costuma fazer. No primeiro Shabbat, à noite, se recebe as pessoas em casa, se serve arbes, grão de bico, tem um lechaim, um pedaço de bolo, uma coisa. Se faz uma festinha, chamado Shalom Zahar. O filho do Rebbe apareceu na casa dele já mais para o fim da festa. Já não tinha mais sobrado nada de comida para servir. Não tinha mais bebida, não tinha mais grão de bico. Acabou. Acabou a comida do Shalom Zahar. Hoje em dia, você vai até a dispensa, você traz uma batata frita, um biscoito, alguma coisa que você tem na dispensa. Nessa época, Varsóvia, e imagina só, ainda uma pessoa pobre, não tinha o que servir, não tinha nada. E ele se sentiu super mal. Filho do Rebbe vindo na sua casa para uma festa, não tem o que servir. Começou a virar a casa para descobrir alguma coisa que tem para servir o Rebbe. E ele encontrou uma cebola. Então, ele colocou a cebola crua, colocou num prato e veio para o Rav Meir Alter, que era o filho do Rebbe, e falou para ele, ah, atziba lefar de Rebezu, uma cebolinha para o filho do Rebbe. Se você visse o entusiasmo que ele serviu o Rebbe, parecia que estava servindo um fazão para o Rebbe. Servindo um prato assim, chique. No final das contas, tinha uma cebola crua. Mas ele fez de coração. Ele tanto queria dar uma honra para o filho do Rebbe, que ele serviu como se fosse uma iguaria. Quando você vai hoje numa refeição chique, o que conta bastante é a apresentação. Depende da forma que você serve. Aqui, ele serviu para o filho do Rebbe com coração. Isso vale mais do que tudo. Me interessa agora o que tem no prato. O Tolner Rebbe cita a famosa Gemará, que a Gemara diz que uma pessoa pode alimentar o seu pai com iguarias e merecer ser levado do mundo. Por quê? Porque se a pessoa serve, assim diz o Talmud, se a pessoa serve o seu pai de uma forma desrespeitosa, ele pode servir o prato mais maravilhoso do mundo, mas se é com desrespeito que ele joga a comida na frente do pai, ele merece ser levado embora do mundo. E, no entanto, o Talmud diz na continuação, mas ele pode fazer o seu pai trabalhar num moinho, quer dizer, ficar girando a pedra, antigamente, e merecer o mundo vindouro. Por quê? Diz o Tosfot, porque o pai foi convocado para o exército e o filho se voluntariou para ir no lugar do pai e deixou então o pai fazendo o trabalho mais simples, entre aspas, para se sustentar. Girar o moinho, enquanto que o filho foi fazer o trabalho mais difícil lá no exército, no lugar do pai. Então ele merece o mundo vindouro. Quer dizer que o que conta muito é a forma que a pessoa faz, a forma que a pessoa honra, da forma que a pessoa dá. E tem muitas histórias. Imagino que muitos de vocês passaram por momentos como esses. Quando você quer dar um presente, por exemplo. Isso pode acontecer com uma pessoa que Deus nos livre. Está pobre. Pode acontecer isso com uma criança que quer dar um presentinho para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. Mas aí o que ele tem lá? Ele pega alguma coisinha e ele entrega isso com um sorriso. Ele embrulha isso de uma forma bonita, ele põe uma fitinha. Ou, não interessa, cada um da sua, com a sua originalidade. Mas ele dá isso de uma forma que ele demonstra para essa pessoa quanto apreço ele tem. Quanto que ele gostaria de dar algo maravilhoso, mas ele não tem como. Então ele está dando isso pequenininho, uma caneta, um desenhinho, um papel, mas ele dá com coração. Ele dá demonstrando como que ele gosta dessa pessoa e quanto que ele gosta, quanto ele se esforçou até para fazer isso para dar. Da mesma forma, o que acontece na Parashá. Quem tem algo valioso para dar, deu valioso. E por isso o primeiro versículo diz que as mulheres que tinham esses materiais que são mais chiques, a lã pintada com azul, era uma tinta cara, o argaman, púrpura, vermelho, eram tintas caras. Essas mulheres que tinham essas posses, doaram isso. E aquelas que não tinham tudo isso, o que elas vão doar? Um dos materiais que nós precisamos para o Mishkan, que era o último da lista praticamente, é pelo de cabra. Pelo de cabra elas têm. E não precisa pintar. Elas não têm tinta. Então elas vão doar. E como elas vão doar isso? É uma coisa tão simples, barata. Mas elas querem demonstrar que elas gostariam de doar algo muito valioso para o Mishkan. Elas não têm ouro, não têm prata, não têm cobre, não têm os materiais caros. O que ela faz? Simples. Vamos tornar esta doação em algo especial. Nós vamos fiar nas próprias cabras. Agora, quem se importa como você fez? Quem vai saber depois, olhando para o tecido, olha esse tecido aqui, foi fiado nas costas da cabra. Como vai saber? E até essa cobertura feita com pelo de cabra, uma cobertura que ficava no sanduíche, não dava para ver. Praticamente você não via essa cobertura. Porque a cobertura que se via por dentro do Mishkan era colorida. Depois tinha essa. E depois tinha uma outra cobertura por cima, com pele de carneiro vermelho, pintado de vermelho. E o tach, acho que era um animal especial. Essa ficava escondidinha lá no meio. Quem vai ver? Mas elas vão doar, elas querem demonstrar para Hashem, não para as pessoas. Para Hashem elas querem demonstrar que eu quero dar o melhor que eu posso. E por isso eu investi, eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz da melhor forma que dava para se fazer esse pelo de cabra. Você já imaginou como se segura uma cabra? Para fiar. Precisa ficar segurando há muito tempo. Geralmente esses animais têm espilhas. Não dá, se segura e quer sair. Por isso que a Torá aqui, quando fala sobre a doação que as mulheres fizeram dos fios coloridos, e que já estava cortado, fizeram, pegaram a lã e fizeram. Então está escrito de Holisha. Cada mulher pegava os seus fios e fiava e tingia e doa. Mas para fazer nas costas das cabras, uma mulher só não consegue fazer lá. Precisa de umas duas mulheres, pelo menos, segurando o bichinho para ele ficar paradinho, para outra poder fiar. Por isso que o versículo diz no plural, Vechol Hanashim, todas as mulheres, porque elas estavam em grupo para poder fazer. E pelo fato do versículo aqui dizer Asher Nasali Ban Otana Bechokhmah, que essas, todas essas mulheres cujos corações delas tinham sublime, assim, que subia, que aumentava, que crescia. O que é esse coração, assim? O que, é que tem de tão especial aqui, que tem um coração nessa história? Ah, por isso Urashi aqui tem que vir e te explicar. Eu vou te explicar o que é esse coração. Esse coração é que elas fizeram nas costas dos animais. Porque elas queriam dar uma doação especial. E essa é a lição que a Torá está nos ensinando. Como nossos mestres dizem, Rahamana Libabai, Hashem quer, Hashem gosta do coração. No final das contas, aquilo que Hashem mais quer é o nosso coração. Uma pessoa pode dar uma doação, pode dar um presente barato, mas se ele fizer isso com coração e alma, isso pode ser mais significativo do que a mais cara das doações. Isso vale entre pessoas e muito mais ainda. Isso vale entre nós e Hashem. Você quer dar algo para Hashem? Faça com coração. É para fazer, lógico que é para fazer. Mas faz com coração. Não é todo mundo que consegue construir uma sinagoga enorme, bonita. Não dá. Isso deixamos para as pessoas que conseguem. E quem não consegue tudo isso? Você pode fazer coisas pequenas, baratas, ao seu alcance. Faça isso com coração. Faça isso com dedicação. Perante Hashem, isso vale tanto ou até mais do que uma doação grandiosa.